Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a palavra de Deus hoje, a liturgia da missa de hoje, é uma grande ajuda para a gente realinhar a nossa mente, o nosso coração e a nossa visão com a mente, o coração e a visão de Deus. Eu não sei se você já pegou um carro desalinhado para tentar dirigir. Aqui no Rio de Janeiro, como a gente passa por muito buraco, os carros logo ficam meio, né? Um carro desalinhado, você quer que ele vá em linha reta, e se você soltar o volante, daqui a pouco ele está para algum lado. Que nem a gente, quando a gente não tem o coração da gente alinhado com Deus, daqui a pouco a gente está se perdendo mais para a direita, mais para a esquerda, mas daqui a pouco a nossa vida está embolada. Quando a gente não tem o coração alinhado com o coração de Deus, os sentimentos dentro da gente, eles brigam entre eles. A gente quer uma coisa e ao mesmo tempo a gente quer o contrário daquilo. Quando a gente não está com a mente da gente alinhada com a mente de Deus, a gente pensa com pensamentos apressados e confusos. Quando a nossa visão não está alinhada com a visão de Deus, a gente se vê, a gente vê os outros, a gente vê a vida de uma maneira embaçada, tudo turvo. Quando a gente se alinha com Deus, os nossos sentimentos param de brigar. Algumas coisas simplesmente ficam para trás. A nossa mente se torna mais clara. Os pensamentos deixam de se atropelar uns aos outros. E a gente começa a ver as coisas de maneira melhor. A gente se vê de maneira melhor. A gente vê as pessoas de maneira melhor. Hoje a liturgia ensina para a gente algumas dicas para a gente se alinhar com o Senhor. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, como sempre, é para a oração que você rezou ainda há pouquinho. Se eu não me engano, ela deve estar no número 5 da folhinha da missa. Nessa oração, a gente pede umas coisas muito importantes a Deus. Em primeiro lugar, a gente pede assim: Senhor, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Senhor, faz crescer dentro de mim essas três coisas, faz com que eu aprenda a confiar mais no Senhor, porque quando a minha fé aumenta, é como se eu tivesse mais chão para avançar. Fé é a nossa confiança em Deus, que vai colocando o chão para a gente dar passos na vida. Senhor, faz a minha fé aumentar. Senhor, faz a minha esperança aumentar. Me ajuda a não esperar muito dos outros, me ajuda a não esperar tanto do que os outros me prometem, e me ajuda a continuar esperando tudo do Senhor, mesmo que as coisas estejam difíceis. Senhor, aumenta em mim a caridade. Caridade na língua da Bíblia é o amor que só Deus pode ensinar a gente a ter. O nosso amor humano, quando a gente não recebe amor que vem de Deus, quando a gente não aprende a amar com Deus, o nosso amor humano, ele é muito misturado com um monte de outras coisas. E aí a gente acaba não sabendo amar na medida certa, do jeito certo. A gente ama, mas ao mesmo tempo a gente cobra. A gente ama, mas ao mesmo tempo a gente tem ciúme. A gente quer mandar no outro. A gente ama, mas a gente desconfia. Senhor, aumenta em mim o teu amor, para que eu saiba amar as pessoas do jeito que é preciso, na medida certa. Aumenta em nós a fé, a confiança, a esperança e o amor que só o Senhor pode ensinar. E depois a gente pediu, Senhor, ajuda a gente a amar o que o Senhor ordena, para a gente alcançar o que o Senhor prometeu. Irmãos, eu acho que essa é uma oração tão necessária para a gente hoje em dia. Meu Deus, me ensina a amar o que você ordena. Muitas vezes na nossa vida, a vontade de Deus para nós, o que Deus pede da gente, os mandamentos de Deus, parece que a gente deixa de entender essas coisas como algo que vai fazer bem para a gente, e parece que a gente entende essas coisas como um fardo, do qual seria ótimo se a gente pudesse se livrar. Quando a gente aprende a entender o que Deus quer da gente, quando a gente consegue dizer sim para Deus, mesmo no meio de dificuldades, quando a gente acredita que o que Deus pede de nós é o melhor para a gente, melhor do que aquilo que a gente quer, com os nossos caprichos, com os nossos impulsos, quando a gente aprende a confiar que o que Deus quer de nós é o melhor para nós, de repente, a gente começa a encontrar uma paz tão grande. Como a gente precisa aprender a amar o que Deus ordena. Quando um pai espera obediência do filho dele, mais do que esperar que o filho faça alguma coisa porque tem medo de levar um castigo, o pai gostaria que o filho entendesse que o que ele está exigindo, que o que ele está pedindo é o melhor para ele. O pai gostaria que o filho acreditasse que fazer o que o pai está pedindo é melhor, porque o pai vê mais longe, porque o pai tem mais experiência, porque o pai ama o filho. Quantas vezes, quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa e obedece porque tem medo de levar um castigo. Mas no fundo, no fundo, a gente fica com o coraçãozinho pensando, meu pai não gosta de mim, minha mãe... E quando a gente quer deixar a mãe, principalmente, se sentindo mal, a gente diz para ela, você não me ama, porque você está pedindo isso, você está me mandando assim, você não gosta de mim, quando é de verdade exatamente o contrário disso. Irmãos, quando um pai quer que o filho obedeça, ele não quer que o filho simplesmente faça uma coisa por medo. Ele quer conquistar o coração do filho. Filho, acredita que eu sei o que eu estou te pedindo. Acredita que eu sei onde é que essas coisas vão dar. Filho, confia em mim. Filho, acredita que eu te amo. Acredita que eu sei um pouco mais do que você. Assim também o nosso Pai do Céu, quando Ele pede a nossa obediência, quando Ele espera o nosso sim, é como se Ele estivesse dizendo, meu filho, minha filha, acredita que o que eu te peço é melhor. Acredita que quando eu te digo não, eu não estou te fazendo algo porque eu não gosto mais de você. É o contrário. Esse não te custa, pois custa muito mais para mim. Mas acredita que vale a pena. Como seria bom se a gente de verdade amasse o que Deus ordena. Quando a gente aprende a confiar no Pai do Céu e a amar o que Ele pede da gente, e quando a gente começa a dizer sim para Ele, não como uma criança que tem medo de apanhar, mas como alguém que confia no seu pai, o coração da gente encontra paz. Paz é um negócio que a gente só tem enquanto a gente diz sim para Deus. Mesmo que o mundo esteja confuso ao redor da gente, Se eu estou dizendo sim para Deus, o meu coração fica em paz. É, hoje em dia, tanta gente gostaria de sentir, de experimentar de novo um pouquinho de paz, mas às vezes a gente procura isso em lugares onde não acha, né? É, tem gente que pensa que vai ter um pouquinho de paz se tomar um remédio para dormir. Gente, olha só, remédio para dormir dá sono, não dá paz. Se você precisa arrumar o seu horário de sono, se o médico mandou você tomar remédio para dormir, para relaxar um pouco, o médico mandou, ok, obedeça o médico. Mas remédio para dormir só dá sono, não dá paz. Paz a gente não compra na farmácia. Paz é fruto que brota na alma da gente quando a gente está dizendo sim para Deus. Eu fiz uma viagem agora em setembro e vi um monte de coisa bonita, mas uma das coisas mais bonitas que eu vi foi uma placa na frente de uma igreja, tirei até uma foto. Nessa placa estava escrito, a vontade de Deus é a nossa paz. Quando o coração da gente está alinhado com Deus, e a gente diz para Ele, ok, Pai, é isso que você está pedindo de mim? Pois é isso que eu vou te dar. Pai, o Senhor quer contar comigo, é nesse momento, nessa situação, que eu estou aqui. Quando a gente aprende a dizer sim para a vontade de Deus, aí a gente encontra a paz. Senhor, me ajuda a amar o que você ordena. Eu não sei o que Deus está pedindo de você nesse momento da sua vida. Não sei qual é o sim que Ele está esperando de você. Não sei quais são as complicações da sua vida nas quais você tem que dizer, Senhor, está brabo, mas eu estou aqui, hein? Conta comigo. Mas eu tenho certeza que se no meio de tudo que você está vivendo, você souber dizer sim para Deus, mesmo que custe, mesmo que exija um não para você mesmo, você vai experimentar o que é paz. Essa paz de quem sabe que está andando com Ele. Vale a pena demais. Vale muito a pena. Segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, para alinhar a gente com Deus, a gente encontra na primeira leitura de hoje, que é uma leitura do livro do Eclesiástico, que tem duas ou três coisas muito lindas. Primeira coisa, o autor do livro do Eclesiástico diz assim, o Senhor jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. É onde está aí órfão e viúva, são pessoas que precisam de alguém, né? Você pode colocar qualquer outra coisa, você pode colocar a sua história. O Senhor não despreza a súplica do órfão, Ele não despreza a súplica do doente, Ele não despreza a súplica do deprimido, Ele não despreza a súplica de quem está chorando por causa de uma separação, Ele não despreza a súplica de quem só pode contar com Ele, como um órfão ou como uma viúva. É, há muitos anos atrás, eu perguntei aqui na missa, uma vez para as crianças, crianças, o que é um órfão? E uma das crianças levantou a mão, órfão é uma criança que não tem o papai ou a mamãe. E eu falei, muito bem, é quase isso. Aí eu perguntei para os adultos, adultos, algum de vocês aí é órfão? Aí vários fizeram assim, como que para me dizer, olha, eu cresci, eu sou adulto, mas eu continuo sentindo falta, viu, do meu papai ou da minha mamãe que não está mais comigo. A gente pode ficar órfão, não é só de pai e mãe, não. Eu conheço mães que ficaram órfãs dos filhos que morreram. Eu conheço esposas e maridos que ficaram órfãos do marido ou da esposa que foi embora. A gente pode ficar órfão de tanta gente. O Senhor não despreza o chamado daquele que só pode contar com Ele. E aí a Bíblia diz, quando essa pessoa desabafa com Deus as suas mágoas. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus tem que ser muito sincero, e tem que ser muito aberto, e tem que ser muito próximo, ao ponto da gente ter coragem de desabafar com Deus as mágoas da gente. Algumas pessoas pensam o seu relacionamento com Deus como uma coisa tão grande, tão longe, que não, ficam até sem graça na hora de falar com Ele. E o que eu faço? Eu tenho que usar voz para falar com Deus? Que a gente não usa voz nunca, né? Carioca não chama ninguém por voz, né? Não, mas com Deus eu tenho que falar voz. Aí como não sabe usar, erra tudo, né? A concordância vira um negócio, né, surreal, né? Então, Senhor, vós estivésseis aqui, aqui-vos, né? Aqui sai tudo errado, né? É um negócio muito... Não complica, não. Sua história com Deus tem que ser uma história grande, bonita, mas muito simples. Desabafa com Ele as suas mágoas. As suas coisas importam para Ele. Fala com Ele. E quando a gente desabafa, a gente não arruma muito as coisas, não. Literalmente, a gente desabafa. Está um abafo aqui, um negócio, e a gente solta aquilo para alguém. Faça isso com Deus. Olha, há pessoas que desabafam com todo mundo, menos com Deus. Tem pessoas que a vizinhança inteira conhece a vida da pessoa, porque ela desabafa com todo mundo. Tem gente que tem uma capacidade de desabafo com os outros, incrível. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu lembro que eu estava no supermercado com a minha mãe, a gente já estava no caixa, ela pediu para pegar alguma coisa, fui eu lá pegar alguma coisa. Quando eu voltei, minha mãe estava conversando com uma senhora, e a senhora falando muito, gesticulando. Quando a gente passou do caixa, eu falei, mãe, é a sua amiga, você conhece de onde? Não, conheci agora. Mas a moça estava falando ali, contando os causos dela e tudo. Eu falei, nossa, cuidado, irmãos, porque a gente pode desabafar com quem não pode fazer nada pela gente. E sabem de uma coisa? Tem um problema nisso. Há pessoas que têm mania de desabafar, mas que no fundo, não estão dispostas a mudar muita coisa. Vem desabafar com o padre, depois desabafam com a menina ali da padaria, depois desabafa. A gente desabafa com quem não pode ajudar a gente desabafa com quem não devia desabafar, hein? Porque se você desabafa com uma pessoa que não ama o que Deus ordena, ela vai falar coisas para você, ela vai te apresentar soluções que não são solução de nada, simplesmente vão levar você para longe de Deus. Desabafa com Deus, fala com Ele, conta para Ele as suas mágoas. Nosso relacionamento com Deus tem que ser sincero, e muito livre, e muito à vontade. Isso vai alinhando a gente com Ele. Depois, o autor do livro do Eclesiástico diz uma outra coisa que eu acho que é um segredo escondido aí. Ele diz assim, a pessoa que serve a Deus como Ele o quer, será acolhida pelo Senhor e ouvida na sua oração. E aí tem uma pegadinha. A pessoa que serve a Deus, mas não do jeito que ela quer. A pessoa que serve a Deus do jeito que Deus quer, essa pessoa vai se alinhar com Deus. E na hora da sua oração, o Senhor vai acolher a sua oração e vai responder. Mas a gente precisa aprender a servir a Deus do jeito que Ele quer. Eu não sei você, mas eu já me peguei dizendo para Deus umas frases desse tipo assim, Senhor, me pede tudo menos isso. E depois eu descobri que era justamente isso que ele estava pedindo. E era só isso que eu tinha que entregar para ele. Irmão, servir a Deus do jeito que a gente quer, sem que isso atrapalhe muito a gente, beleza. Servir a Deus como Ele quer ser servido é bem mais desafiador. Senhor, eu estou aqui para te servir, viu? Domingo, de 6 às 7:30 da noite. Conta comigo, estou lá. Mas passou desse horário, Senhor, aí sabe como é que é, né? Aí chega a night, e aí, estou de folga, né, Senhor? É domingo, né? Poxa, né? Senhor, olha, eu estou disposto a te servir, mas me manda umas pessoas bem legais, assim, sabe? Me manda umas pessoas, assim, gente boa. Não, de repente ele quer ser servido, é através daquela pessoa que exige de você um pouco mais de atenção, de paciência. Servir a Deus do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente escolhe. Porque, irmãos, cá entre nós, muitas vezes quando a gente escolhe como fazer as coisas, a gente está escolhendo é pela gente mesmo. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque isso é tão legal, eu faço, não me custa nada. Mas existem pessoas e existem coisas que desacomodam um pouco a gente, e às vezes Deus quer nos desacomodar. Olha, faça assim, ou faça agora, ou faça por essa pessoa, ou faça desse jeito. Ah, mas Senhor, eu queria tão diferente. Mas eu preciso de você nisso. A gente precisa tentar afinar um pouquinho mais o coração da gente para entender como Ele quer ser servido por nós. Nosso pique é ótimo, mas a gente precisa colocar a serviço da vontade de Deus, e não só fazer do nosso jeito, na nossa hora, do jeito que a gente quer. Última coisa que eu queria chamar a sua atenção, que alinha a gente com Deus, está no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus conta para a gente uma parábola, uma história. E normalmente, quando no Evangelho aparece alguma história contada por Jesus, a moral da história aparece no final da história. E Jesus falou isso, isso, isso e aquilo outro, e falou querendo dizer, querendo explicar tal coisa. Eu acho que São Lucas, que é o evangelista que a gente leu hoje, ele estava tão com medo de que a gente não entendesse essa história de Jesus, que para não correr o risco de alguém ficar sem entender, ele colocou a moral da história logo lá no começo. Jesus contou essa parábola para pessoas que confiam demais na sua justiça própria e, por causa disso, menosprezam os outros. Essas pessoas, podem ser eu, você. A gente confia tanto na gente. A gente confia tanto que a gente tem razão. A gente confia tanto que a gente está fazendo certinho, que a gente corre o risco de sempre pensar que o problema é o outro, o errado é o outro, o que não tem jeito é o outro. E aí a gente acaba menosprezando as pessoas ao nosso lado, ou seja, prezando menos, dando menos valor para elas. Porque eu já sei, né, cara? Eu sei. Mas os outros não. Essa pessoa para quem Jesus contou a história, posso ser eu ou você. E a história que Jesus contou é mais ou menos assim. Dois homens subiram a rampa da Nossa Senhora de Fátima para rezar. Um deles era fariseu, portanto, era um estudioso da Bíblia, andava com umas roupas todas diferentes, com umas franjas, era eu, praticamente, né? As roupas diferentes, estudioso da Bíblia, pronto, eu sou o fariseu. O outro era um cobrador de impostos, alguém que no tempo de Jesus, pelos motivos óbvios, ninguém gostava muito. O fariseu se aproximou do altar para orar, e começou a orar: Deus, obrigado, porque eu sou demais. Obrigado, e ele ainda fez assim: obrigado porque eu não sou igual a essas outras pessoas. E aí ele botou os nomes, hein? Adúlteros, ladrões, desonestos, e nem sou que nem aquele cobrador de impostos lá no final. Estou livre. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo 2 dias na semana, pago o dízimo de tudo que eu ganho. Olha, Senhor, eu me adoro, Senhor, eu sou demais, né? Enquanto isso, o cobrador de impostos orava lá no final da igreja, sem nem levantar a cabeça: Senhor, me perdoa, porque eu só sou um pecador, me ajuda. Irmãos, eu não sei se esse fariseu de vez em quando pisava na bola, ou se de fato ele era um homem tão certo, que só andava na linha. Eu não sei se esse cobrador de impostos era um homem que fazia coisas tão terríveis, ou se de vez em quando ele também pagava o dízimo, fazia jejum. O assunto não é quem peca mais, quem peca menos. O assunto de Jesus é: havia naquele lugar 2 homens. Um pecador enganado consigo mesmo. E um pecador que sabia quem era. 2 homens que precisavam da ajuda de Deus. Um que não sabia disso, porque pensava que era autossuficiente, dava conta de tudo. Outro que sabia que sem Deus ele não conseguia fazer nada direito. É como se Jesus estivesse perguntando para a gente: com qual desses 2 homens você se parece mais hoje? Será que você também é fã de você? E os errados são os outros, ó. Essa turma aqui, ó. Eu acho que eu vou escrever alguma coisa sobre esse fariseu aí, porque ele é o fundador do marketing pessoal, né? Esse cara sabia se vender. A gente está num mundo em que a gente aprendeu a se vender, né, irmãos? A gente aprendeu a se vender na internet. Olha como é que eu sou especial. Olha como é que eu sorrio. Olha como é que eu faço tudo direitinho. Estou nos lugares certos, sempre, na hora certa. A gente aprendeu a fazer marketing pessoal. É, a gente aprendeu a se enganar. A gente aprendeu a pensar que o problema são sempre os outros. A gente aprendeu a pensar que aqui está tudo pronto e merece ser mostrado. Ó, você compra o que eu estou te vendendo? Irmãos, quanto engano, quanto engano. Jesus quer ajudar a gente a limpar um pouquinho a nossa visão sobre nós mesmos e alinhar a nossa visão com Deus. Eu sou o que eu sou aos olhos de Deus. Não o que eu tento vender para os outros, não o que eu fantasio a respeito de mim mesmo. A tendência da gente é fantasiar de duas maneiras. Eu não sou psicólogo, não, nem quero, mas depois de atender tanta gente, só falta o diploma, cara. A gente costuma ter uma visão errada da gente de duas maneiras. Ou a gente incha, ou a gente esvazia. As duas coisas dão na mesma. Ou eu acho que eu sou muito especial, muito diferente. Eu sempre tenho razão. Eu sempre tenho o motivo certo. Tudo que eu penso e faço é justo, tem um porquê. Ou então a gente pensa, eu não valho nada, eu não presto. Mas no fundo, no fundo, é porque a gente tem uma expectativa tão grande sobre a gente mesmo, que a gente não consegue acreditar que a gente é tão parecido com todo mundo. No final das contas, essa é a nossa visão esquisita sobre a gente mesmo, seja inflada, seja a murcha, é porque a gente simplesmente não consegue muito olhar para dentro e reconhecer, eu sou o que eu sou aos olhos de Deus, um filho, mas um filho muito machucado, um filho pecador, que precisa voltar para casa. Quando a gente descobre isso, a gente não tem mais tempo de menosprezar os outros, a gente não se espanta mais com os erros dos outros, porque afinal de contas, o que o outro faz? De repente faltou para mim uma coisa só para fazer. Oportunidade. A gente começa a descobrir que a gente é feito do mesmo material. Barro, quebra. Não dá mais tempo da gente menosprezar ninguém, porque a gente está muito atarefado em mexer aqui dentro. Como a gente precisa aprender, como Deus precisa mudar a gente. Lá no templo havia dois homens, um pecador enganado e um pecador que sabia olhar para dentro de si mesmo. O pecador enganado acha que sempre tem alguma coisa de errado nos outros. Ele não tem tempo, ele não consegue olhar para dentro. E quando olha, ele quer manter o marketing pessoal para si mesmo. Afinal, poxa vida, né? É o pecador que olha para dentro e consegue ver a si próprio. Ele também é pecador, mas ele é um pecador que tem jeito, é um pecador que sabe que precisa de Deus e que por isso vai buscar a Deus, é um pecador que sabe que muitas vezes ele não tem razão, e ele precisa dar razão a Deus, e a gente dá razão a Deus quando reconhece que errou, e volta atrás, e pede desculpas, e pede perdão. Irmãos, todos nós, como aqueles dois homens, precisamos ser mexidos por Deus. Mas para isso, a nossa visão tem que se alinhar mais com a visão de Deus. Como é que você tem se visto? Repito, você não precisa se ver como uma porcariazinha de Jesus. Não é isso. Isso também tem a ver com expectativas exageradas. Como é que eu posso ter errado? Afinal, eu sou tão maravilhoso, né? Não, não. Olhe para você e veja a verdade. Alguém que está lutando, alguém que está aprendendo, mas alguém que quando olha para dentro também vê tanta coisa feia, também vê tanto a sua capacidade de querer mal, de fazer mal. Alguém que sabe, por causa disso, que tem que estar todo dia debaixo da graça de Deus. Quando a gente olha para dentro e com humildade a gente vê a verdade, a gente é pecador, mas um pecador que tem jeito, um pecador que Deus ainda pode transformar. Essa semana, acho que passou, eu peguei minha mãe na casa do meu irmão, fui levá-la de volta para a casa dela, estava no carro conversando, estávamos conversando sobre política. né? Como todo mundo, né? Vamos, técnico de futebol, né? E estrategista político, atualmente todo brasileiro é, né? Então, a gente conversando sobre política, eu achei minha mãe falou uma coisa engraçada, eu falei, mãe, é isso aí mesmo. Ela falou, olha, meu filho, eu estou vendo aí as coisas, eu quero muito que as coisas deem certo, né? Que a gente saia dessa crise, está na hora, chega, mas eu estou vendo o pessoal tão fanático de um lado, do outro, e puxa para cá, e puxa para lá, e fica difícil de conversar, eu não consigo ser fanática desse jeito, nem por A, nem por B, porque para mim, cada um deles é mal de um jeito. Eu falei, mãe, é isso aí. Nós dois também. Cada um de nós é mal de um jeito. Ela é verdade. Irmãos, cada um de nós é mal do seu jeito. E não adianta a gente criar expectativas irreais a respeito dos outros, achando que eles têm que encaixar nos nossos quadradinhos. E não adianta a gente ter marketing pessoal para tentar vender para os outros algo que depois a gente não vai conseguir nem sustentar. E não adianta a gente se enganar, pensando que no fundo, no fundo, eu estou certo até quando estou errado, cara. Eu estou certo até quando faço a coisa errada. Porque eu... Não, para. Para com isso. Eu estou errado. Só que eu quero muito acertar. Senhor, me ajuda. Vem me socorrer. Eu preciso de você. Me ajuda. Se a gente falar com Deus assim, sincero, de perto, coração limpo, como Ele vai ajudar a gente e como o nosso coração dia a dia vai ser transformado por Ele. Irmãos, a gente precisa alinhar um pouco mais mente, coração e visão, a mente, ao coração e a visão de Deus. Senhor, aumenta em mim a fé, a esperança e a caridade. Me ensina a acreditar mais em você, em confiar mais que o Senhor está cuidando de mim. Me ensina a esperar tudo do Senhor, mesmo que eu não possa esperar muito de mais ninguém. Me ensina o teu amor, que não é estabanado que nem o meu. O meu é um amor ciumento, é um amor cobrador, é um amor briguento, é um amor dominador. O teu amor é um amor puro, é um amor que faz bem. Enche o meu coração desse amor. Senhor, me ajuda a amar o que você ordena. Muita gente está aprendendo a detestar o que o Senhor ordena. Eu quero aprender a confiar. Eu quero aprender a ter certeza de que o que o Senhor quer de mim é melhor do que aquilo que eu quero. Eu quero de verdade te ter como meu pai. Senhor, me ensina a te servir, não do meu jeito, do teu jeito. Que eu não diga mais para o Senhor, me pede tudo menos isso. Porque às vezes é exatamente isso que o Senhor quer de mim. Senhor, eu quero estar à tua disposição. E se eu estiver tão envolvido com os meus achismos, com as minhas ideias, ao ponto de o tempo inteiro estar querendo forçar a barra para que as coisas sejam do meu jeito, eu não vou estar à tua disposição. Senhor, me dá um coração aberto para te servir do jeito que o Senhor quer ser servido. Me ajuda a fazer do Senhor o meu amigo para todo desabafo. Eu quero aprender a desabafar contigo, Senhor. Me ajuda a não menosprezar mais os outros, fazendo esse tal de marketing pessoal que eu estou aprendendo a fazer bem para chuchu. Me ajuda a olhar para mim e ver que eu sou só um pecador, mas um pecador que o Senhor quer de volta em casa. E se eu buscar a sua ajuda, o Senhor vai fazer coisas incríveis em mim e vai me mudar de uma maneira maravilhosa. Se essa semana a gente tiver esse compromisso de se alinhar mais com Deus, eu tenho certeza que essa falta de rumo que às vezes a gente sente na nossa vida vai se endireitar e a gente vai descobrir um caminho reto. Que o Espírito Santo de Deus reine no nosso coração e com a ajuda dele a gente possa ter mais comunhão com a vontade, com o pensamento e com a visão de Deus. Vamos ficar de pé?